11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
O juiz soou o apito e o 11 minutos está na área. E já passamos para os convocados de hoje. O rei da zaga, o senhor do tempo, implacável no controle do relógio, Anderson Mendanha. Muito bom dia, Mendanha, mais uma vez. A dona do meio-campo, responsável pelas jogadas, vinhetas, gravações, qualidade do áudio, Isaura Oliveira. Mais uma vez, Isaura, muito bom dia. O ponta-direita, rápido e faceiro na defesa do Sport Recife e tentando subir para a Série A, Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Adriano. Vamos bater bola.
Sufoco do Sport aí
sufoco,
na Série B.
Sufoco, ainda fazendo contas.
Ok. E o centroavante, contratado pelo 11 Minutos, direto dos Pampas Gaúchos, o gremista Nilo Bairros. Nilo, bom dia para você.
Bom dia a todos os ouvintes e os amigos da Rádio Senado.
Pois é, Gesiel, gremista, centroavante, não volante, só aqui no 11 Minutos, hein?
Verdade. Pois seja é, bem-vindo, Nilo.
Bem-vindo, Nilo, aí ao 11 Minutos, se bem que bem-vindo depois de uma derrota aí acachapante, hein, Nilo, para o Cruzeiro, 3-0. Alô, Nilo, câmbio? A ligação está ruim aqui com o Nilo Bairros, a gente vai tentar aqui refazer o contato com o Nilo Bairros para a gente falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro. O Nilo está de cabeça tão quente aí com a derrota do Grêmio que está até difícil hoje para conversar com a gente aqui no 11 Minutos. Pois bem.
Foi democrático esse final de semana para todo mundo, né? Vamos falar a verdade.
Ninguém está contente aqui, Fluminense, Grêmio, Sport, daqui a pouquinho vamos falar de Brasileirão. A Copa do Mundo está chegando, faltam 213 dias para a bola começar a rolar no Mundial do Brasil, dia 12 de junho de 2014, no Itaquerão, em São Paulo. E se você ainda luta por um ingresso da Copa do Mundo, já vá ficando à frente de um computador com uma boa conexão na internet. É que começa daqui a pouco, às 9 da manhã, horário de Brasília, a fase de venda direta de ingressos. São 229 mil ingressos que a FIFA vai disponibilizar nessa fase de venda direta. A venda vai ser feita no site da FIFA, fifa.com. Repetindo, fifa.com. E a entidade promete que não é sorteio. Quem conseguir primeiro, leva. Gesiel Carvalho, você vai tentar aí a venda, comprar diretamente no site da FIFA aí seu ingresso para a Copa do Mundo, Gesiel?
Eu vou ver o que sobrou, né, Adriano? Vou ver o que sobrou desses 229 mil ingressos, quais são os jogos que estão disponíveis, e aí sim tentar nessa venda direta. A FIFA diz que quem conseguir primeiro leva. Às 9 horas e mais alguma coisa, eu vou estar ali na frente do computador tentando alguns jogos, né? Não sei se o jogo do Brasil ainda vai ter algum jogo do Brasil, mas vamos tentar.
Dizem, por exemplo, que os jogos do Brasil na primeira fase, como por exemplo um aqui em Brasília, no Mané Garrincha, o terceiro jogo da seleção brasileira no Mundial vai ser aqui em Brasília, esses podem tirar, o torcedor pode tirar o cavalo da chuva.
Já era.
Já era, não tem mais ingresso. Mas tem vários jogos aí na primeira fase que dá para conseguir um ingresso. A gente vai aí tentar levantar para você, ouvinte aqui do 11 Minutos, como é que está a situação dos ingressos na Copa do Mundo, em cada estádio para a Copa do Mundo. Então, o fato é que daqui a pouco, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, começa a fase de venda direta de ingressos. Então, são 229 mil ingressos à disposição dos torcedores. Então, já fique aí à frente de um computador com uma boa conexão na internet para você tentar obter aí um ingresso da Copa do Mundo. E na semana passada, enquanto os torcedores lutavam para conseguir um ingresso da Copa do Mundo, os senadores travaram uma disputa em torno da criação da CPI da CBF.
O pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a Confederação Brasileira de Futebol e as federações estaduais foi para o arquivo depois da retirada de última hora de assinaturas de apoio à iniciativa.
E o autor do pedido de criação da CPI da CBF, o senador Mário Couto, do PSDB do Pará, reclamou.
O governo não quer deixar de jeito nenhum que se fiscalize as obras da Copa. E a modalidade de licitação, eles mudaram. Então se sabe, se houve licitação, só se sabe os montantes dos valores que cheiram a obras superfaturadas. Quando o governo sentiu que essa CPI podia chegar lá, ele imediatamente convocou o exército dele e retirou as assinaturas.
Já o ex-presidente do Cruzeiro e senador pelo PDT de Minas Gerais, Zezé Perrella, foi favorável ao arquivamento do pedido de criação da CPI.
Pedi e vou continuar pedindo, eu não quero CPI. Eu não acho que tem motivo que fundamente uma CPI. Eu não estou defendendo o CBF, não sou presidente de clube de futebol mais. Só que eu acho que uma CPI nesse momento, nós íamos trazer o holofote do mundo inteiro para o Brasil numa propaganda ruim para o país.
Aí, portanto, ouvimos o senador Zezé Perrella, favorável ao arquivamento da CPI da CBF, e um pouco antes, o senador Mário Couto, autor do pedido de criação da CPI da CBF. Nilo Bairros, agora de volta aqui a 11 minutos, depois de restabelecido o contato com o Nilo Bairros. Realmente, né, Nilo, é complicada essa questão aí de CPI, porque o requerimento pode até ter um número de assinaturas, mas as assinaturas podem ser retiradas até ainda a meia-noite do dia em que o requerimento é apresentado.
Pois é, Adriano, e o Senado já passou por isso outras vezes, e isso é normal dentro do Congresso, faz parte do jogo político. Agora, todos os membros, inclusive das comissões, das subcomissões do Senado que já investigaram questões. Sim, é preciso levar adiante investigações e nós temos, por exemplo, próprias subcomissões. E, por outro lado, é verdade que também jogaria o holofote, como disse o senador José Perrella, sobre essa investigação no Brasil. Mas isso faz parte, né, das regras do regimento interno do Senado Federal e, de fato, é possível retirar essas assinaturas até a última hora. Mas não significa também que não haverá investigação. Em algum momento haverá, e, né, de uma forma ou de outra, seja pelo Senado, dentro da subcomissão ou dentro das suas comissões permanentes, seja também pelos outros organismos que fazem parte das instituições que fiscalizam o poder legislativo e que ajudam. É o caso do TCU, que fiscaliza as obras do governo federal e que já vem fazendo esse tipo de trabalho também, né? De toda forma, só para não deixar de dar uma explicação, eu acho que foi porque você falou em centroavante e Grêmio, são duas coisas que não combinam e na mesma hora a ligação caiu, Adriano.
Pois é, volante sim, né, Nilo?
Sim, volante sim, o nosso 10 é o número 5, é o 5 que nós cultuamos e é por isso mesmo que nós estamos sendo coerentes nesse ano e não fazemos gols também, né?
É verdade, até porque o centroavante num Grêmio é um volante avançado, não é isso?
Exatamente, e o problema é que daqui para frente nós vamos precisar muito desses volantes avançados se nós quisermos estar na Libertadores do ano que vem, porque vem com força aí o Goiás, o Vitória nem tanto, mas também sobe na tabela e nós teremos aí problemas nas próximas rodadas se quisermos assegurar aí uma das três vagas para a Libertadores. Eu digo três porque três vagas diretas, né? O restante pode não ser direto, né?
Muito bem, daqui a pouquinho, Nilo, vamos falar sobre a Série A do Brasileirão. Agora a gente dá um chutão e vira o jogo para falar de Campeonato Brasileiro, no caso da Série B. Teve rodada no final de semana da Série B. Gesiel Carvalho, o Sport Recife, que está aí lutando a ferro e fogo para tentar aí uma vaga na Série A do ano que vem, foi a Fortaleza e se deu mal. 4-1, perdeu do Ceará, ô Gesiel?
Perdeu do Ceará e num placar que não era esperado, né? 4-1 foi um placar elástico demais para um time que vinha num crescendo, duas vitórias, um empate, mas o Sport perdeu quando podia, né? Teve uma sorte imensa, porque na rodada foi beneficiado pelos resultados. A Chapecoense empatou com a América de Natal em 0-0, o Icasa perdeu para o ABC, o Avaí perdeu para o Asa, que praticamente já está rebaixado para a Série C. Então você vê aí que a combinação de resultados favoreceu demais o Sport, mas é confiar demais na sorte. Deu muita sorte o Sport Recife. Se quiser continuar galgando degraus importantes, tem que ganhar amanhã do Atlético de Goiás num jogo no Serra Dourada, que não é nada fácil, mas ninguém disse que seria fácil.
Nilo Bairros, temos aí o Palmeiras praticamente campeão da Série B, bicampeão da Série B, O Palmeiras ganhou do Joinville 3-0. A Chapecoense quase lá, matematicamente ainda não garantiu, mas está praticamente na Série A no ano que vem. E temos aí Sport, Casa, Avaí, Ceará, Figueirense, Joinville, América, Paraná, disputando aí praticamente duas vagas para a Série A no ano que vem. O Mendanha garante que vai ser Palmeiras, Chapecoense e Casa e Avaí, deixa o Sport de fora. O que, que você acha, ô Nilo, nessa briga aí de foice pelas praticamente aí duas vagas restantes para a Série A?
Pois é, Adriano, ainda que tenha havido essa derrapagem do Sport, eu ainda confio mais na camisa do Sport, confio mais na hora da chegada do rubro-negro de Recife, e acho que a Chapecoense já está também bem encaminhada, inclusive por conta do técnico Dalpozo, um belo técnico de futebol, conseguiu reunir um bom grupo. Eu acho que esses quatro aí que sobem, e nesse caso nós teremos aí, né, mais uma festa catarinense dentro da Série A do ano que vem, né? Mas, claro, festa de um lado, Criciúma certamente se despedindo, né, ou quase certo que se despede da Série A, né, porque o jogo que ele tinha para bater foi o do Náutico, e agora, né, possivelmente pode acontecer uma virada e a gangorra do futebol catarinense leva o Criciúma para a segunda divisão. Mas então, fechando a Série B, acho que sim, Palmeiras, o Sport Recife, a Chapecoense devem se classificar.
Muito bem. Bom, eu não queria falar de Série A, né, nesse 11 minutos de hoje. O Nilo teve que puxar esse assunto de Série A, rebaixamento para Série B, Criciúma. Pois é, teve nesse final de semana aí novidade no Z4 da Série A. O Vasco conseguiu um empate salvador contra o Santos e deixou o Z4, o grupo dos quatro últimos da Série A. E agora temos aí o Fluminense, atual campeão brasileiro, hein, Gesiel? No Z4 da Série A, por conta aí daquela derrota para o Corinthians, com um pênalti no último minuto.
As coisas com o Fluminense sempre são assim. O que me deixa muito preocupado com relação ao Fluminense, meu caro Adriano, é que ele entrou no Z4 numa hora muito perigosa de se entrar no Z4. Faltando aí praticamente 5 partidas para terminar o campeonato, qualquer tropeço é muito complicado. E entrar no Z4 num momento desse é abusar demais da sorte, né? Vamos ver se o Fluminense consegue sair disso. Entrou no Z4 agora, sairá de lá? Veremos nas próximas rodadas.
Nilo Bairros, o Alexandre Pato nem para tentar uma cavadinha lá naquele pênalti contra o Fluminense. E o Pô fechou, será que vai? O Pô fechou Luxemburgo. Vai conseguir salvar o Fluminense da Série B, ou Nilo?
Adriano, Luxemburgo ele será ajudado pela tabela, porque o Fluminense agora pega o Náutico, que virou um saco de pancadas, e pega o Náutico em casa na próxima rodada, e depois enfrenta o São Paulo, que deve estar preocupado naquele momento com a Sul-Americana, caso já tenha assegurado aí, em definitiva, a permanência, que é coisa de 2 pontos no máximo. O que eu acho é que o Fluminense será ajudado pela tabela e pegará um São Paulo reserva, possivelmente, porque vai ser no dia 17 já de novembro, o jogo contra o São Paulo, e o próximo jogo contra o Náutico. São dois jogos aí para o Fluminense aproveitar, nesse caso, favoravelmente, os números da tabela, e para poder eventualmente sair, arranjar 6 pontos e sair, não em definitivo, mas escapar da zona da degola, pelo menos, faltando aí 3 rodadas, né? Porque depois de jogar mais 2 jogos, estarão faltando 3 rodadas e possivelmente um pouco mais de fôlego para o Fluminense, caso ele consiga aproveitar esses dois fatores de sorte. Náutico primeiro, desfigurado, saco de pancadas, e o São Paulo depois, já preocupado apenas com a Sul-Americana, no jogo contra a Ponte Preta.
Então temos Criciúma, Fluminense, Ponte Preta e Náutico na zona da degola. Agora não podemos deixar de falar também da outra parte da tabela, subindo o Cruzeiro. Ontem tinha um match point para definir o campeonato. Fez a parte dele, né, Gesiel? Ganhou do Grêmio de 3-0. Mas aí o Atlético Paranaense também ganhou de 3-0.
A combinação de resultados nesse caso não favoreceu o Cruzeiro. A torcida não está nem aí, comemorou do mesmo jeito, já gritando de é campeão. Na realidade, é isso que aconteceu mesmo. Só uma questão de tempo, o Cruzeiro teria que perder todas, o Atlético Paranaense teria que ganhar todas. É uma combinação que em tudo pode acontecer no esporte, mas não é possível que aconteça com o Cruzeiro. Já é campeão, sim.
Muito bem, e para encerrar aqui a participação gloriosa do Nilo Barros. Nilo Barros, com tanto volante, o Grêmio toma 3 do Cruzeiro, Nilo.
Pois é, Adriano. Sobre isso não há o que dizer. O fato é que nós temos agora a necessidade de brigar ponto a ponto com os outros times, porque, e claro, torcer muito também para o Atlético Paranaense ser o campeão da Copa do Brasil, o que vai naturalmente abrir mais uma vaga dentro do Campeonato Brasileiro, mas dentro das circunstâncias atuais, como disse o diretor de futebol do próprio Grêmio, agora é ponto a ponto e vai ser assim nas próximas rodadas até que se definam então aqueles que serão os representantes do Brasil na Libertadores, mas o Grêmio está longe de ser um time hoje em situação tranquila, ao contrário, vai brigar ponto a ponto, jogo a jogo.
Nilo Barros, muito obrigado por sua participação aqui no 11 Minutos.
Obrigado a vocês, um bom dia a todos.
Gesiel, muito obrigado também por sua participação.
Abraço grande, Adriano.
Obrigado, Isaura, obrigado, Mendanha. Este foi o 11 Minutos e o 11 Minutos volta nos próximos dias com outras informações do Campeonato Brasileiro e da Copa do Mundo.